No ar, Rádio C, a Rádio Escola do Campus Chapecó.
Olá, eu me chamo Gisele.
Eu sou Rossetti.
E eu sou Yuri.
E essa é mais uma edição do programa Historicizando.
Guerras. Civilizações perdidas. Grandes navegações. História de nosso país. Fique agora com Historicizando.
Bem-vindos a um episódio da série Independências no Século XX, no podcast Historicizando. Hoje vamos explorar a história da Coreia do Norte e Coreia do Sul, dois países que sofreram com o imperialismo e buscaram a sua independência. Vamos começar conhecendo os países e suas características.
Nesse episódio, vamos focar na Coreia, uma península localizada no leste da Ásia que foi dividida em dois países distintos, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A separação destes dois países ocorreu devido a uma série de eventos históricos e políticos, após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a subsequente Guerra da Coreia, que ocorreu entre 1950 e 1953. Esses conflitos levaram à criação de uma fronteira conhecida como Zona Desmilitarizada da Coreia, e estabeleceram um sistema político diferente em cada lado da península.
A Coreia do Norte está localizada na parte norte da Península Coreana, fazendo fronteira ao norte com a China e a Rússia. Possui uma paisagem predominantemente montanhosa, com cadeias de montanhas e planícies férteis ao longo dos rios principais.
Já a Coreia do Sul está localizada na parte sul da Península Coreana, fazendo fronteira com a Coreia do Norte e o restante das fronteiras sendo com mares. O país possui montanhas no leste e sul e planícies no oeste e sudeste.
A Coreia do Norte é um país com um sistema político de partido único e regime socialista. É governado pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia e Kim Jong-un. A política norte-coreana é totalitária, com controle estatal em todos os aspectos da vida dos cidadãos. A economia é centralizada e planejada pelo Estado, com foco na indústria pesada, militarização e programas nucleares. O país enfrenta desafios econômicos devido a sanções internacionais e seu programa de armas nucleares, o que resulta em isolamento econômico e dificuldades para o povo.
Na Coreia do Sul, o sistema político é democrático, com eleições e vários partidos. O presidente é o líder executivo do país. A economia sul-coreana é muito desenvolvida, com destaque para setores como tecnologia, carros, eletrônicos, química e indústria pesada. Empresas famosas como Samsung, LG e Hyundai contribuem para a força econômica. A Coreia do Sul também é importante no comércio internacional, sendo membro da Organização Mundial do Comércio e fazendo acordos com várias nações ao redor do mundo.
Apesar das diferenças políticas e econômicas, as duas Coreias compartilham uma rica herança cultural e histórica, além de laços familiares e étnicos. O processo de reunificação é um assunto complexo e desafiador, com muitas questões políticas, econômicas e sociais a serem consideradas.
Antes de sofrer com o imperialismo no século XIV, a Coreia era uma única entidade política e culturalmente unificada. Durante séculos, a Coreia foi governada pela dinastia Joseon, uma monarquia que durou de 1392 a 1910. A economia da Coreia nesse período era baseada principalmente na agricultura, com o cultivo de arroz como principal atividade econômica. A sociedade coreana era agrária, com uma estrutura social hierárquica e uma classe dominante de nobres e funcionários públicos.
Culturalmente, a Coreia desenvolveu uma rica tradição artística e literária. A escrita coreana, conhecida como Hangul, foi criada durante o reinado do rei Sejong, na dinastia Joseon, e tornou-se um dos principais legados culturais do país. A pintura, a cerâmica e a música também eram formas de expressão artística valorizadas na sociedade coreana.
A monarquia da dinastia Joseon era baseada em um sistema confuciano de governo, onde o rei exercia um papel central como governante absoluto. O confucionismo era uma influência significativa na sociedade coreana, moldando não apenas a política, mas também a ética, a educação e as relações familiares. A hierarquia social era rigidamente estruturada, com os membros da classe nobre e dos funcionários públicos ocupando as posições de maior prestígio e poder.
Durante a ocupação japonesa, que durou de 1910 até o final da Segunda Guerra Mundial em 1945, a Coreia foi submetida a políticas de assimilação forçada e exploração econômica por parte do Japão. Esse período de dominação japonesa marcou profundamente a história da Coreia, preparando o terreno para o processo de independência que se seguiria.
Antes de prosseguirmos com o processo de independência, vamos entender melhor o conceito de imperialismo e como ele se aplicou à Coreia.
O imperialismo é um fenômeno histórico em que uma nação busca exercer controle político, econômico e cultural sobre outros territórios. A dominação na Coreia foi uma forma de controle direto, estabelecendo a Coreia como uma colônia do Japão. Durante esse período, o Japão impôs sua língua, cultura e instituições políticas na Coreia, com o objetivo de assimilar a população coreana à cultura japonesa.
O Japão dominou a Coreia durante um período de 35 anos. Além da Coreia, também estavam expandindo sua influência em outras regiões da Ásia, como a Manchúria, na China, e partes do Sudeste Asiático.
Durante o período imperialista do Japão na Coreia, a economia japonesa dependia da exploração dos recursos naturais do país. A Coreia fornecia minerais e recursos florestais. Esses recursos eram essenciais para a industrialização do Japão, alimentando suas usinas de energia, fabricação de maquinários, equipamentos e armamentos. A Coreia era uma fonte crucial de matérias-primas para o crescimento econômico e militar do Japão na época.
A independência da Península Coreana aconteceu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do Japão. A Coreia foi dividida em duas partes, uma ocupada temporariamente pela União Soviética e outra pelos Estados Unidos, as duas principais potências mundiais após a Segunda Guerra.
No final do século XIX, o Japão estendeu seu imperialismo à Coreia, através de tratados desiguais, anexando-a como uma colônia em 1910. Durante esse período colonial, impôs uma assimilação cultural forçada para a população. A exploração dos recursos naturais e a opressão dos coreanos geraram resistência e nacionalismo, deixando um legado duradouro no país.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava enfraquecido e enfrentava pressões internacionais. Após os bombardeiros em Hiroshima e Nagasaki, o Japão foi forçado a se render às forças aliadas. Os Estados Unidos ocuparam a parte sul da Península da Coreia para conter a expansão do comunismo representado pela União Soviética. Enquanto isso, a União Soviética queria expandir sua influência comunista no mundo e, por isso, ocuparam o norte da Península.
A ocupação da Coreia por essas duas potências foi uma demonstração do embate entre duas ideologias conflitantes: o capitalismo e o comunismo, que refletiu as esferas de influência dessas duas superpotências, estabelecendo um cenário de rivalidade geopolítica conhecido como Guerra Fria.
Essa divisão resultou na Guerra da Coreia, que começou quando o Norte invadiu o Sul em 1950, causando um conflito violento com muitas vidas perdidas. Em 1953, foi assinado um armistício que suspendeu as hostilidades, criando uma zona desmilitarizada ao longo do paralelo 38. No entanto, um tratado de paz definitivo nunca foi firmado, deixando a Península Coreana dividida até hoje. A guerra teve um impacto duradouro na região, afetando as relações entre as Coreias e o equilíbrio de poder na Ásia Oriental.
Hoje, tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul carregam as consequências do imperialismo em sua história e desenvolvimento. As diferenças ideológicas, políticas e sociais entre os dois países são evidentes, e a divisão continua a afetar a dinâmica regional e global. A tensão entre os dois países é constante, porém, dos dois países, a Coreia do Norte é a mais afetada, pois sofre com um regime totalitário.
Essa foi mais uma edição do programa Historicizando. Hoje falamos sobre a colonização do Japão, sobre a Península da Coreia e como isso acarretou na divisão territorial entre os dois países, hoje chamados de Coreia do Sul e Coreia do Norte.
Produção, direção e conteúdo: Gisele Zamboni, Yuri Magnan, Eduardo Rossetti e professora Amanda Bond.
Gravação, edição e mixagem: Milena, Gislene Raimann e Stephanie Gonçalves de Moraes.
Guerras, civilizações perdidas, grandes navegações, história de nosso país. Fique agora com Historicizando.